As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Neste alargado das 13, realizou-se no fim de semana, no Altice Fórum Braga, o 18º Congresso da Associação Nacional de Freguesias, ANAFRE. Participaram nos trabalhos cerca de 1000 congressistas em representação das 3.092 freguesias portuguesas, e onde estiveram também vários autarcas de freguesia do Conselho de Tomar, nomeadamente o presidente da Junta Urbana, Augusto Barros. A ordem de trabalhos foi extensa, num congresso onde foram também apresentadas cerca de 40 moções. No balanço feito para a ERTS, Augusto Barros destaca alguns dos assuntos que estiveram em foco, como é o caso da confirmação da atribuição de pelo menos meio tempo a todos os autarcas de freguesia já nesta legislatura.
Além daquilo que tinha sido uma reivindicação há 2 anos, dos meios tempos dos presentes junta, todos, sem exceção, ficarem com direito ao meio tempo, que vai começar agora após a tomada de posse do novo governo e com o novo orçamento, está consagrado que isso aí não vaga, que a nossa ministra, a Alexandra Leitão, nos frisou no final, que são coisas sagradas e que estão já aprovadas, que vêm desde tal dito encontro da ANAFRE em Portimão, há 2 anos. Foi uma batalha ganha, foi uma batalha também em que a Junta de São José de Santa Maria, nessa altura, levou-me diversas moções, e essa foi uma das moções aprovadas e aclamadas com aprovação.
Também para avançar nesta legislatura está a possibilidade de juntas de freguesia virem a poder candidatar projetos aos fundos comunitários.
Nós podemos fazer candidaturas aos fundos europeus, até aqui não podemos, só as câmaras já podiam fazer, e nós agora poderemos fazê-las. Olha, não sei se isso vai, estou na dúvida, se vai até aos 350 mil, se até aos 500 mil, mas pelo menos até aos 350 mil é. Podemos fazer candidaturas, projetos, coisas que a gente pode ter em mente. E há pouco, nesses meses, podemos começar a começar as tais vidas de candidaturas, fazer os tais projetos, ou submeter às vidas candidaturas, que é assim. Sem ver projetos, não pode candidatar. Estamos esperançados que a partir daí conseguimos até mais alguma coisa. Há verdas que lá, eu estou a dizer que quero essas verdas da bazuca, e acho muito bem que a gente tenha hipóteses da gente concorrer e termos alguma coisa nesses pontos. Porque senão estamos tramados que, se calhar, a gente vem passar ao lado e não apanhamos nada. Portanto, isso é uma vitória boa, foi discutida, foi aplaudida, foi uma das coisas que foi dada pela ministra Alexandra Leitão, que são os casos adquiridos. Portanto, acho que valeu a pena.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais 4 pessoas em Tomar, vítimas que se encontravam infectadas com a Covid-19. Estes números ocorreram no decurso da última semana. O território nabantino já lamenta assim 78 óbitos associados à doença. Tomar foi, aliás, o concelho mais afetado nesta recente avaliação das autoridades de saúde, que confirmaram um total de 14 mortes no Médio Tejo, 3 das quais em Abrantes, 2 no entroncamento Orém e Torres Novas e ainda uma em Mação. No trágico acumulado regional, já se lamenta 502 vítimas desde o início da pandemia. Entretanto, Tomar apresenta nesta altura 387 pessoas infectadas com a Covid-19, naquele que é o segundo indicador mais elevado do Médio Tejo, só atrás da realidade inerente ao concelho de Torres Novas, que tem presentemente 498 pessoas afetadas pela Covid. A verdade é que a recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo apresenta uma subida significativa no número de infecções nesse sentido, enquanto na semana de 28 de fevereiro a 4 de março Tomar teve 238 testes positivos, desta feita, de 5 a 11 de março, 387 pessoas ficaram infectadas. Convém dizer ainda que, neste boletim das autoridades de saúde, houve o acerto no número de altas concedidas, que passaram de 9.594 para 10.042.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo alargou o horário das visitas à maternidade, tendo em consideração a evolução positiva do contexto pandémico da Covid-19. A administração do Centro Hospitalar entendeu estarem reunidas as condições para que o horário das visitas do pai ou de pessoa significativa na maternidade e na neonatologia fosse alargado, o que acontece desde a passada quinta-feira, realizando-se agora entre as 14 e as 20 horas. O pai ou pessoa significativa poderá também assistir às cesarianas sempre que exista concordância para tal do médico anestesista e obstetra. Terão de ser igualmente cumpridas regras de distanciamento e de desinfecção. O Centro Hospitalar do Médio Tejo recorda que estamos ainda em situação pandémica, pelo que todas as medidas adotadas são no melhor interesse e para segurança não só dos próprios utentes, como dos profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo alugou 4 autocarros à Rodoviária de Tejo para resgatar refugiados de guerra na Ucrânia. A primeira etapa deste conjunto de viagens começou na última sexta-feira, com a saída do primeiro veículo, neste caso de Torres Novas. Nesta segunda-feira, há nova partida no Conselho de Mação. Anabela Freitas, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em conferência de imprensa, deu conta desta parceria entre os 13 municípios da região, referindo que, nesta fase, estão disponíveis 270 habitações para receber refugiados.
E neste momento temos 270 espalhadas pelos 13 concelhos, 270 possibilidades de habitação pronta a ser utilizada. Nesse sentido, a comunidade intermunicipal alugou 4 autocarros. Nós estamos a trabalhar, e isto agora se deve também enquadrar. A Câmara de Tomar começou a trabalhar e agora espalhamos isto para cima com 2 organizações. Porque no terreno as pessoas têm muita vontade de ajudar, mas é importante que vamos articulados, quer com o governo, quer com organizações, pronto, já com experiência nesta matéria. E a organização, uma das organizações que estamos a trabalhar é com o Observatório Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, e portanto estamos a trabalhar com a delegação portuguesa, que está no primeiro centro de acolhimento na fronteira entre a Ucrânia e a Polónia. E portanto o autocarro vai diretamente a este centro de acolhimento para receber cidadãos que vêm para Portugal. Não quer dizer que eles venham todos para o Médio Tejo, mas a lista que está a ser feita, esta organização conseguiu esta semana ter um espaço cedido pela Câmara Municipal do local, um espaço só para cidadãos que queiram vir para Portugal. Vamos buscar essas pessoas, a data prevista de chegada e de entrada no autocarro é segunda-feira de manhã, para trazer para o Médio Tejo. Depois sairão mais 2 autocarros na segunda-feira de madrugada, está prevista a saída por volta das 4 da manhã, sairão de Mação, e aí, como são 2 autocarros, estão com 2 missões. Primeiro, um dos autocarros vai à mesma para este centro de acolhimento, e o outro autocarro vai para Cracóvia. Porque ainda há muita gente que não está a conseguir e todos os dias estão a chegar pessoas. Estes autocarros vão acompanhados por uma enfermeira ucraniana do Centro Hospitalar do Médio Tejo. E, portanto, o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem quer enfermeiros, quer médicos ucranianos que se disponibilizaram a participar na missão e, portanto, vai acompanhado por uma enfermeira do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
A primeira a informar.
Encontra-se aberta até dia 6 de abril a primeira fase de candidaturas para a atribuição de espaços de venda na Festa Templária, que irá decorrer de 7 a 10 de julho deste ano. Podem candidatar-se entidades singulares ou coletivas que promovam venda e ou demonstração de produtos e materiais enquadrados na época medieval, nas tipologias de artesãos, artífices, mercadores não alimentares e mercadores alimentares. Estarão disponíveis 98 lugares a atribuir nas diferentes categorias a instalar no Mochão, Rua Serpa Pinto, Rua Silva Magalhães, Rua Infantaria 15, Rua dos Moinhos e Praça da República. Os lugares deixados vagos serão alvo de uma segunda fase de candidaturas que irá decorrer entre os dias 23 e 27 de maio. Os espaços têm de estar abertos ao público e em pleno funcionamento de 7 a 10 de julho de 2022, no seguinte horário: dia 7 das 18 às 24 horas, dia 8 das 18 às 24, dia 9 das 12 às 24 horas e dia 10 das 12 às 19 horas. O regulamento e o formulário da candidatura estão disponíveis no site do Município de Tomar. A edição de 2022 da Festa Templária pretende evocar o espírito templário que molda a história e o traçado da cidade de Tomar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar disponibiliza este ano mais de 500 mil de euros para as associações do concelho. António Feliciano.
O auditório da Biblioteca Municipal de Tomar recebeu a sessão de assinaturas dos contratos do Programa de Apoio ao Associativismo 2022 entre o município e 91 associações do concelho. Está em causa um investimento na ordem dos 550 mil euros, este ano dividido em quatro programas: programa base, atividades regulares, eventos e projetos de intervenção social. Foi precisamente o programa 1, dedicado ao apoio às atividades regulares e ao desenvolvimento associativo, a recolher a maior fatia, no total de 252 mil euros, correspondentes a 59 coletividades, o que demonstra mais uma vez a forte dinâmica associativa do concelho. O mesmo se pode dizer do programa 2, que recebeu candidaturas a 204 eventos, cujo orçamento total ultrapassa 1 milhão de euros, dos quais, de acordo com as normas, foram elegíveis e receberam ponderação suficiente 160, que irão receber, no conjunto, cerca de 225 mil euros. Em relação ao programa 3, referente ao apoio a projetos de intervenção social, candidataram-se 14 associações, com um total de 13 projetos, dos quais 3 não atingiram a ponderação mínima para receberem apoio. Assim, foi atribuído a 12 deles um montante máximo de 66 mil euros. Finalmente, no programa 0, destinado às associações de porta aberta, as 10 entidades candidatas vão dividir entre si um total de 2.500 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar aprovou um apoio na ordem dos 36 mil euros para promover aquela que será uma solução temporária na recuperação do edifício utilizado pelo CIR, situado na Avenida Dona Maria II, sendo que está em causa um imóvel municipal. Esse apoio ao Centro de Integração e Reabilitação surge depois de detectadas fendas relevantes em algumas paredes e janelas, sendo que foi então decidido fechar as atividades naquele imóvel, que acolhia o apoio social e educativo, crianças e jovens até aos 18 anos, a creche e o Centro de Recuperação para a Inclusão. Na reunião do Executivo, o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deu conta deste processo.
Por uma questão de salvaguarda, ainda que não houvesse risco iminente, até porque as situações não eram, obviamente, quer dizer, não tinham acontecido de repente ou aparecido de repente, mas ainda assim ou vontade, por uma questão de segurança, de poder encontrar uma solução de instalações para, portanto, o serviço educativo, que é aquele que funcionava naquilo que muitas vezes chamamos, para simplificar, o CIR velho, portanto, as instalações mais antigas da instituição, encontrar uma solução temporária alternativa. Nós mediámos essa situação com a Santa Casa da Misericórdia e até ao momento têm sido utilizadas as instalações do antigo Centro de Acolhimento Temporário, que, apesar de serem excelentes, não são excelentes para estas funções. Naturalmente, também não, de qualquer forma, a sua intenção era mesmo que fossem temporárias. Não podemos deixar, ainda assim, de agradecer também à Santa Casa da Misericórdia por essa disponibilidade. De lá para cá, tem havido um conjunto de encontros, de reuniões, para avaliar as várias possibilidades e aqui no sentido do município também poder dar uma ajuda a esta instituição, uma vez que, apesar de ser uma entre muitas na nossa comunidade, o serviço que presta é realmente único. Ainda assim, a melhor solução seria de fazer a intervenção nas instalações que são efetivamente do CIR, do que estar a fazer noutras, ainda que essas intervenções permitam uma solução novamente temporária, mas aqui um temporário mais alargado, para dar tempo à instituição de poder, naturalmente, desenvolver um projeto e ter vindo depois a tentar encontrar financiamento para esse projeto. Esta intervenção que agora aqui propomos, pelo menos permite aqui uma abrangência de pelo menos uma meia dúzia de anos com toda a segurança e, portanto, pretende não só melhorar a segurança das instalações, mas também como parte da sua, no fundo, também a sua climatização, uma vez que também era bastante eficiente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Praça Alexandre Herculano, em Constância, vai ser o palco de uma atividade cultural dedicada a Alexandre O'Neill, que irá decorrer no sábado 19 de março, a partir das 14h30, e que engloba a entrega dos prémios aos vencedores da 7ª edição do concurso literário Alexandre O'Neill, a apresentação da 8ª edição do concurso e o concerto para Alexandre O'Neill pela Escola de Música Ana Paula Beleza. Registe-se que o concurso literário Alexandre O'Neill, que conta este ano com a sua 8ª edição, é promovido pelo município de Constância através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, com o propósito de valorizar e divulgar este grande nome da literatura portuguesa, assim como a sua relação com a Biblioteca Municipal e a Vila de Constância, visando também fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística na comunidade. As normas de participação do concurso literário Alexandre O'Neill estarão disponíveis ao público a partir do dia 19 de março na Biblioteca Municipal e Bibliotecas Escolares do Conselho e ainda nos portais do município de Constância e da rede de bibliotecas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovado na última reunião de Câmara do município de Ourém o contrato de intenção a realizar com a Associação de Hotelaria de Portugal, com vista à realização do 33º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo na cidade de Fátima. Este evento, considerado o maior congresso nacional do setor, vai ali realizar-se entre os dias 16 e 18 de novembro deste ano e será o local de debate e partilha de experiências sobre o turismo e a hotelaria, contando para isso com a presença de diversos especialistas nacionais e internacionais. O congresso ganha uma dimensão ainda mais relevante num ano em que se afirma a retoma do turismo e, consequentemente, da economia, abrindo oportunidades para aprofundar relações entre este setor, os profissionais que nele atuam e as demais áreas sociais e económicas. A assinatura do protocolo está prevista para o próximo dia 17 de março, no decorrer da participação do município de Ourém na Bolsa de Turismo de Lisboa.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
União de Tomar recebeu e venceu o Alcananense por 4-2 em jogo a contar para a 21ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. São 3 pontos que se impunham, uma vez que permitem aos navantinos continuar de olho no líder Rio Maior. Isto quando, na próxima jornada, há um ansiado mano a mano duelo antecipado para este sábado pelas 16 horas, que poderá ser decisivo para as questões do título. Os Rio Maiorenses, refira-se, venceram em Ourém 0-1 e mantiveram essa preciosa vantagem na corrida pela subida. Na próxima jornada, a 22ª, a realizar a 20 de março, União Tomar desloca-se então ao campo do Rio Maior.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, não posso deixar de falar da guerra. Talvez por causa das redes sociais, por causa da televisão em direto dos locais do confronto, e ainda com o conforto das nossas casas, tenho dúvidas que alguém fique indiferente ao que está a passar na Ucrânia. Nós, quando pensamos relativamente à história do ser humano, passamos muito tempo, muito pouco tempo por cá. E ao estudamos e interiorizamos o que se passou, e percebemos que estes eventos são cíclicos, ou acabamos sempre por ser surpreendidos. A minha geração não viveu a ditadura, nem sequer uma guerra paralela ao que estava a ocorrer na Ucrânia. Mas talvez por ter filho e sobrinho de militares, e até por ter eu próprio tido uma curta passagem na Academia Militar, sempre dei valor e, acima de tudo, consideração pelas nossas Forças Armadas e por aquilo que representam. A verdade é que tenho, ou tive, muitos amigos aqui em Tomar que sempre consideraram os gastos em defesa desnecessários, que era ridículo existirem Forças Armadas e que não serviam para nada. Hoje, percebem da forma mais cruel e penosa a razão última da existência das Forças Armadas. E ainda que até mesmo na própria Assembleia Municipal de Tomar haja vários deputados que não dão valor ao facto de Portugal ser um membro fundador da NATO, eu não poderia estar mais orgulhoso e agradecido. O que está a acontecer não permita que demos nada por garantido, nem mesmo a nossa liberdade. Todos sentimos um vazio e uma impotência face ao que está a acontecer. Uns dizem que o pior ainda está para vir. Eu rezo para que o sofrimento daquele povo acabe e que a guerra não alastre e provoque ainda mais destruição. Que os líderes de hoje saibam colocar fim a este inferno. Deixo por último um apelo aos tomarenses, que saibam acolher os refugiados ucranianos, que se juntarão a nós nos próximos tempos, pois são pequenos gestos que fazem toda a diferença num mundo cada vez mais egoísta. Depois falar de uma notícia que não é notícia por ser novidade, mas talvez por ser incompreensível. O preço de combustíveis voltará a aumentar, ou volta hoje a aumentar. E ainda que o governo se esforce em justificar o que está a fazer tudo o que pode para baixar esse favor, tal afirmação é gozar com a cara dos portugueses. Tudo porque muito antes da guerra, os impostos já representavam 60% do preço dos combustíveis. Por cada 100 euros que os tomarenses e que os portugueses metem de combustível, cerca de 60 euros vai diretamente para o Estado. Esta é uma reivindicação do CDS já há muito tempo, não é só de agora. As pessoas precisam se deslocar, as empresas precisam transportar mercadorias, a economia precisa de um custo de energia justo. Porque o país não dá ainda com alternativas mais limpas em quantidade e quantidades suficientes. E, portanto, tornar o acesso ao combustível incomportável não é uma solução alguma, a não ser pobreza, despedimentos e encerramento de empresas. Que os nossos governantes abram os olhos de uma vez por todas. Por último, em jeito de despedida, deixar os meus parabéns ao jovem empresário João Ferreira, dono da Agriangos, empresa tomarense do grupo Caça Brava, sediada em Santa Cita, que voltou a vencer uma menção honrosa no Prémio Nacional de Agricultura 2001, na classe de Agricultura Digital. É o exemplo que nós tomarenses conseguimos ser os melhores, desde que nos deixem trabalhar. Tenham um bom dia e uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.